Continuando sobre as leis de Tisha B'Av, nós falamos sobre as 5 proibições, e além disso, existem mais alguns detalhes no dia de Tisha B'Av. Primeira coisa, não se pode sentar em lugar alto até a metade do dia. E essa é a única lei de Tisha B'Av que vigora somente até meio-dia. Então, à noite e de manhã, precisa se sentar em lugar baixo. Lugar baixo, a princípio, é menos do que 3 punhos do chão. Então, é baixinho, baixinho mesmo. Menos 24 centímetros do chão. Essa é a altura que deve se sentar. É, logicamente que carro, qualquer meio de transporte, não faz parte disso. Estamos falando cadeiras, sofás, etc., em casa ou na sinagoga. Nesses lugares deve se sentar em lugar baixo. Uma pessoa que por motivos de saúde não consegue, então é uma outra história, ele pode sentar em lugar alto. Ele não está sentando em lugar alto por prazer ou por proveito ou por se sentir bem assim, sim, porque em altura baixa ele não consegue. Então, principalmente idosos ou pessoas que têm problemas de costas, não tem outra opção. Mas as demais pessoas devem sentar em lugar baixo. A pessoa que levanta o Sefer Torah na leitura da Torá de manhã também senta numa cadeira alta em honra do Sefer Torá, mas somente ele. Muitos costumam, na noite de Tisha B'Av, ao ir dormir, deitar de uma forma diferente do habitual. Então, ou sem travesseiro, ou deitar no próprio chão, para sentir, mesmo quando está dormindo também, o luto e a dor pelo dia. Só que isso vai atrapalhar o jejum, então dorme numa cama normalmente. Outra proibição que tem no dia de Tisha B'Av é de cumprimentar uns os outros. Assim como enlutado não cumprimenta ninguém, uma pessoa que está durante todo o dia de Tisha B'Av, quer dizer, isso desde o pôr do sol até a noite seguinte, não se pode cumprimentar nenhuma pessoa, não se fala bom dia, boa tarde, boa noite, como vai. Não se cumprimenta nem shalom. E se alguém te cumprimenta, que não sabe a lei, ou algum não judeu que te cumprimenta, então você responde, mas de uma forma cabisbaixa, demonstrando a dor e que, tá bom, respondendo, você é mal educado, mas não queria cumprimentar hoje ninguém. Não estou bem hoje. Hoje estou chateado e triste. Também, não se pode fazer melachá durante o dia de Tisha B'Av. Isso também, a princípio, até a metade do dia. Então, à noite e de manhã, não se trabalha e não se faz outras coisas. Um momento para a pessoa focar no templo. Então, leia sobre o assunto e medite sobre o assunto. Pode ouvir aula sobre o assunto, mas somente sobre a destruição do Beit HaMikdash e a tristeza por isso. E aí entra a questão do estudo. Não se estuda qualquer coisa de Torá ao longo do dia de Tisha B'Av, porque, afinal de contas, é um dia triste. Nós estamos de luto e a Torá alegra o coração. Então, por isso, só se pode estudar durante o dia de Tisha B'Av, e muitos costumam já, na véspera de Tisha B'Av, a partir da metade do dia, já só estudar assuntos tristes de Torá, porque quando a pessoa estuda, ainda fica aquilo lá rodando na cabeça umas horas. Então, para não entrar em Tisha B'Av, ainda pensando em coisas de Torá que alegram o coração, então se estuda somente coisas tristes. Isso significa sobre a destruição do templo, tem no Talmud contando sobre isso, tem nos profetas, pode-se estudar as profecias no livro de Jeremias, Irmial, as tristes, as são alegres, é para pular. Pode-se estudar o livro de Jó, Iov, Megilat Eicha, Megilá das Lamentações. Todos esses itens que falam sobre a tristeza e a destruição do Beit HaMikdash. A reza à noite é a reza de Arvit. Só que, em primeiro lugar, se senta no chão, ou em cima de um, não diretamente no chão, né, em cima de uma almofadinha ou em cima de um banquinho, e alguns itens diferentes na reza. Em primeiro lugar, se tira a parochet, a cortina do Aron HaKodesh. Segundo lugar, isso fica também sem até a metade do dia. Depois, para Minha, já se devolve a cortina. Isso também é sinal de luto. E não se acende todas as luzes da sinagoga. Você deixa a sinagoga bem escura, o suficiente para poder ler, mas mais escura, porque luz traz alegria. E então se reza a reza de Arvit numa melodia triste, e no fim de Arvit se lê Megilat Eicha, que fala o profeta Jeremias sobre o que aconteceria com a destruição do Beit HaMikdash. E depois da leitura de Megilat Eicha se lê algumas kinot, algumas lamentações, são curtas à noite, e depois disso tem Aleinu, e se vai para casa, ou em muitos lugares dá alguma aula de Torá depois, falando sobre esses assuntos. Você vai para casa e só deve estudar sobre a destruição e dormir, para ter forças para o jejum. De manhã, na reza de Shacharit, não se costuma colocar talit e tefilim. Fora algumas comunidades que sim costumam colocar, mas Ashkenazim ninguém costuma colocar de manhã. O Hazan, na repetição da Amidah, fala Aneinu. E em seguida temos leitura da Torá. E se lê na própria Parashá da semana, Parashá de Vayechanan, um trecho que Tolid Banim, que é uma admoestação. E depois tem a Haftarah, é lida no livro de Jeremias, capítulo 8, falando sobre a destruição. Depois, mais para o fim da reza, se fala Kinot, lamentações. Essas lamentações são uma série de poemas que foram escritos ao longo das gerações, falando tanto sobre a destruição do templo, como de outras tragédias que o nosso povo passou, entre elas a Inquisição, entre elas as Cruzadas, principalmente, e muitos outros pogroms e outras destruições que o nosso povo passou. E, mais recentemente, existem também algumas kinot que foram acrescentadas, não consta em qualquer livro, são em alguns livros, kinot que foram escritas na última geração, também sobre o Holocausto, sobre a Segunda Guerra Mundial. E se fala Kinot até a meio-dia, metade do dia. Depois disso não se fala mais. E aí tem uma última Kiná, que se fala de pé, em voz alta, com uma melodia triste, Elitzion Veareha. Depois disso, primeiro, não se fala Tachanun em Tisha B'Av, porque é um dia que, embora hoje ainda é triste, mas ele vai virar um Yom Tov, uma data festiva, quando o Mashiach chegar. Então já não se fala Tachanun. E se fala Ashrei, o Valetzion. No Valetzion se pula a segunda frase. E depois disso, já se fala Aleinu e encerra a reza da manhã, não se falando o cântico do dia e não se falando em Enkelokeinu. Isso vai ser falado na reza da tarde. A reza da tarde é mais cedo do que o habitual, porque temos que colocar talit e tefilin na reza da tarde, uma vez que não foi colocado de manhã. Então, se coloca talit e tefilin, se costuma falar o Shema Israel de novo agora com tefilin, e depois se completa a reza que não foi feita de manhã. Então, até aqueles que costumam que se completa antes da reza de Minhá, até aqueles que completam no fim da reza de Minhá. Então, isso depende de cada comunidade, mas se completa em Kelokeinu, Shir Shelyom, o cântico do dia, e aqueles que costumam falar Tehilim todo dia, falam Tehilim só à tarde também. E a reza de Minhá tem Ashrei no começo, em seguida tem leitura da Torá, como em todo o jejum à tarde, e Haftará, como em todo o jejum à tarde. Depois disso tem a Amidá. Na Amidá temos alguns acréscimos. Primeiro acréscimo, Anabrachá de Velirushalayim Irechá. A Brachá que fala sobre Yerushalayim, se acrescenta um trecho pedindo para Deus consolar Yerushalayim, consolar todos aqueles que estão enlutados pela destruição de Yerushalayim e do Beit HaMikdash. Também se acrescenta Aneno no Shema Koleino. E o Hazan também acrescenta Aneno no meio da Amidá e Nahem na repetição da Amidá. Depois disso se termina com Aleno e as reposições de manhã, segundo o costume. Não tem Tachanu na tarde, não tem Avinu Malkeinu também, por ser uma data parcialmente festiva, quer dizer, pelo futuro, nós já consideramos ela um Moed, um Yom Tov. Depois que termina o jejum, se faz a reza da noite, Arvit, e o ideal é experimentar alguma coisa, comer alguma coisinha, só para tirar a fome e ficar um pouco mais alegre, e se faz Kiddush Levaná logo depois de Arvit, que não se faz Kiddush Levaná durante esses dias entre Rosh Chodesh e Nove de Av, por conta de serem dias tristes, e Kiddush Levaná se faz com alegria, mas assim que termina Tisha B'Av, vai-se e se faz Kiddush Levaná, demonstrando inclusive, não só estamos mais alegres e fazemos Kiddush Levaná, mas também é uma forma de demonstrar, da mesma forma que a lua está crescente, e a lua é comparada ao nosso povo, ou nosso povo é comparado à lua, então nós demonstramos a nossa confiança que nós também acabaremos brilhando novamente. E se Deus quiser, mereceremos logo em breve a construção do Beit HaMikdash e a redenção de todos nós para a terra de Israel com Mashiach. Isso é basicamente as regras do dia seguinte. Nós já mencionamos outro dia, semana passada, que normalmente não se pode ainda fazer todas as coisas de luto da semana inteira, né, dessa primeira semana do mês, mesmo no dia seguinte. Mas no caso, esse ano que já vai ser quinta-feira para sexta, já a noite já é sexta-feira, já é véspera de Shabbat, então por isso já se pode lavar roupas para Shabbat, já à noite, assim que sai o jejum, e não se pode comer ainda carne e beber vinho até o dia seguinte, mas o restante já fica liberado para se preparar para Shabbat. Nós possamos não precisar de nada disso esse ano, que esse estudo seja apenas teórico, possamos merecer muito em breve ter o Yom Tov, tão ansiado por todos nós, com a reconstrução do Beit HaMikdash.